Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Horas, 2 minutos, boa tarde pra você. Quarta-feira, 17 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andrews Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira e até as 14 horas seguimos juntos com mais uma edição do Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Pituruna Futsal enquadra hoje pelo Campeonato Paranaense. Vem aí mais uma edição dos Jogos do Colégio São José. Também destaque para os Jogos das ABBs. Programação de final de semana do Campeonato Varziano. Destaque para Libertadores da América, Atlético Mineiro goleia Godoy Cruz. Quarta-feira com Flamengo, também Atlético Paranaense, Santos e Chapecoense em campo pela competição continental. Noite também de Copa do Brasil, tem Palmeiras e Inter em São Paulo. Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Destaque também para o futebol internacional. Antes do final da temporada, mercado já começa a ficar agitado. 13 horas 4 minutos. Essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio de GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região e também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, você pode participar conosco aqui do Giro do Esporte, confirmando a sua audiência e também a oportunidade para divulgar a sua ação esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União, no Giro do Esporte.
Vai já começar o Giro do Esporte dessa quarta-feira, atualizando informações do segundo passeio ciclístico por mar de Acorvale, que será realizado nesse domingo a partir de 8 horas da manhã. A largada, ao início, né, do passeio, acontece em frente ao Centro de Desenvolvimento Humano da Pormad, o CEDEP, na Avenida Manuel, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, da área central de União da Vitória. Ponto de chegada será na Associação da Pormad, na Avenida João Pessoa, no bairro São Pedro. tempo estimado ali de trajeto de 36 minutos, sempre lembrando que não é uma competição, é um passeio, então não será contabilizado ordem de chegada. Então, 36 minutos o tempo estimado do passeio. Então, domingo, 8 horas da manhã, lembrando que ao final do passeio será realizado o sorteio de uma bicicleta oferecida por um dos parceiros do evento. Para quem quiser participar do passeio ciclístico, 1 quilo de alimento não perecível ou material de higiene e limpeza. O que for arrecadado será destinado para a ACARD de União da Vitória. Então, domingo, 8 horas da manhã, mais uma edição do Passeio Ciclístico por Mar de Acorvale. Outras informações pelos telefones 3521-2120, 3521-2186 e também no 999-94-5380. Além, não é, do sorteio de uma bicicleta entre os participantes no próximo domingo, haverá também troféu para o mais jovem e mais idoso ciclista. Então, um belo incentivo aí para quem está iniciando nos passeios ciclísticos e quem já tem uma certa experiência, né, nesse tipo de atividade. Lembrando, né, frisando, sempre importante frisar que não é uma competição. O objetivo do evento é fomentar atividades de lazer, a prática do esporte aqui no Vale do Iguaçu. E por falar em incentivo na prática esportiva, próximo dia 31 de maio, acontece o Dia do Desafio, onde cidades do mundo todo se enfrentam com este objetivo, né, de incentivar as suas populações a realizarem qualquer tipo de atividade física. E Porto União, que vem sendo nos grandes destaques da região, se não me engano, o terceiro ou quarto ano que vai participar de maneira consecutiva e sempre vencendo com uma boa margem, não é, de porcentagem da população diante dos adversários. Neste ano, Porto União enfrenta a cidade de Aguada de Passarreiros, no Peru. É um dia 31, o dia do desafio, que inicia rigorosamente à meia-noite. Meia-noite do dia 31, com a corrida da meia-noite, a largada e também chegada acontecendo em frente ao Senac de Porto União. Percurso masculino e feminino, 5 quilômetros é largada única. Categorias masculino e feminino, juvenil, adulto, sênior, pré-master, master, pré-veterano, veterano, veteranos A, B e C e também veteraníssimos. Premiação, troféus do primeiro ou terceiro colocado, no geral masculino e feminino, também para o primeiro e segundo colocado nas demais categorias e medalhas do terceiro ao quinto lugar nas categorias. Não haverá dupla premiação. As inscrições pela internet no endereço chiprum.com.br. Repetindo, chiprum.com.br. Outras informações nos telefones 3522-0340 e também no 3523-1516. A retirada do kit de inscrição será no dia 30 de maio, no local da largada, das 8 às 11h30 da noite. Então, no desafio, vamos, claro, nos próximos dias confirmar também se as cidades aqui da região, tanto Planalto Norte como da região da Anzupar, estarão participando do Dia do Desafio, que, como frisamos no início, tem o principal objetivo de fomentar qualquer tipo de atividade física para a população. O calendário também deverá ser divulgado já nos próximos dias, o que estará acontecendo de maneira gratuita com este objetivo, né? E também o SESC, né, que é o organizador do Dia do Desafio, vai disponibilizar um telefone, né, um 0800, para que a população entre em contato e confirme, né, que realizou qualquer tipo de atividade física. Então, dia 31, né, o último dia do mês de maio, o Dia do Desafio 2017. 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. Dá uma tarde também para o Beto Riolon, que participa conosco aqui do Giro do Esporte. Estamos no aguardo, né, também da participação do professor Joel Lima, ali do SESI, para poder trazer informações a respeito da fase municipal. Final de semana aconteceu o congresso técnico e daqui a pouquinho o professor Joel vai trazer os detalhes para a gente aqui no Giro. Beto, boa tarde. O seu destaque para essa quarta-feira.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a você. Boa tarde ao Celso, o Dudu, o Edinho, o Dr. Valdir, o amigo que está nos acompanhando, a dona de casa, a empregada doméstica. Um abraço também ao meu amigo Joacir Fernandes, o Feijão, acompanhando também a nossa programação. E mandar um abraço também aos torcedores do Luverdense, que foi campeão então da Copa Verde, onde vencendo o Paysandu por 3-1. Muitos torcedores têm aqui, principalmente do Luverdense, o caso do seu Ortiz Valdraff, um abraço que tenho certeza que está nos ouvindo.
A torce para o Luverdense também, além do Asa, ele torce para o Luverdense.
É, sempre tem a mala do Nordeste, né? Diz que as coisas ficam mais fáceis, né, Ricardo?
Ele gosta de equipes alternativas,
né? Diz que a produção lá é maior do que aqui a nossa, no caso, né? Então... É por isso que esse gosto diferenciado.
É, no caso só do Luverdense, só, perdão a correção, é Centro-Oeste, né? Região Centro-Oeste aí do país.
Mas pertence ao Mato Grosso.
É o Mato Grosso.
Pertence ao Mato Grosso, que é isso que é importante. Bem, Ricardo, olha, o destaque, Ricardo, é a questão hoje dentro do futebol brasileiro, a situação principalmente de jogadores, quando não estão satisfeitos dentro de um clube, começa aquela famosa caguetá para a imprensa, certos assuntos que acontecem dentro do vestiário. Aí o que acontece? A intriga se torna maior e quem é prejudicado nisso é o próprio clube e também os torcedores. Nós vamos falar de um assunto daqui a pouquinho a respeito disso. E vamos falar dos grandes jogos também que acontecem hoje, né, Ricardo? Tem time grande jogando, tem time pequeno jogando, tem time da Série A jogando e tem time da Série B também jogando. E os resultados ontem também que aconteceram da Série B.
Hora 13 minutos.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
25º Jogos do Colégio São José de Porto União terá o seu início no dia 26 de maio. Então, dia 26 de maio, fora a próxima segunda-feira. Fora essa sexta-feira, perdão, na outra, né? Sexta-feira, dia 19, dia 26, na sexta-feira seguinte, a abertura oficial dos Jogos do Colégio São José. Inclusive, dia 19, o Congresso Técnico será realizado às 10h30 da manhã e a data também será o prazo limite para as escolas, né, interessadas em participar da competição confirmarem, né, as suas inscrições em várias modalidades: futsal, basquete, vôlei, atletismo, vôlei de areia, xadrez e também tênis de mesa. Essas serão as modalidades dos jogos do Colégio São José. Lembrando que o evento não é restrito somente a escolas, colégios, enfim, aqui de União da Vitória e Porto União. O pessoal da região também pode competir. Então, até sexta-feira, prazo final para as inscrições, e às 10h30 também da sexta-feira, o Congresso Técnico da 25ª edição dos Jogos do Colégio São José, e a abertura no dia 26 de maio, 10 horas da manhã. E outro evento que promete movimentar o Vale do Iguaçu é a Jornada Esportiva Microrregional das ABBs. 11 ABBs da Microrregional de Curitiba estarão disputando, a partir deste sábado, o evento em Pão, na sede da ABB, no módulo esportivo Armando Sarti e também no Clube Aliança. As jornadas esportivas são eventos para seus associados e dependentes, com ênfase na confraternização com várias modalidades e sendo realizadas em várias etapas: micro-regionais, que é o caso deste evento no final de semana, estaduais e também sul-brasileiro. São 11 modalidades em disputa. O futebol minicampo adulto, master e supermaster, o futsal, vôlei de quadra feminino, vôlei de areia masculino, também feminino, tênis de mesa masculino, sinuca, truco, xadrez e ainda a apresentação do beach tênis. Então essas serão as modalidades da micro-regional de ABBs que tem o início neste sábado. Estaremos também fazendo a cobertura. Sábado, também com cobertura aqui da equipe de esportes da Super Rádio União, 14h, ali na Praça do Cubo, não é, Beto? Que fica ao lado do 25 de julho em Porto União, perto também da Prefeitura Municipal, será realizada mais uma edição da Corrida de Carrinho de Rolimã, lá da Uniguaçu. Inclusive, amanhã vamos trazer uma entrevista aqui no Giro com uma das organizadoras do evento, para poder trazer os detalhes a respeito das categorias, enfim. Um evento muito bacana, torcer que o tempo colabore, né? Porque a Uniguaçu movimenta uma grande estrutura para a competição em si, como também é uma tarde de entretenimento, né? São várias as categorias para os acadêmicos e também para a população em geral. Então, 14h, já adiantamos, ali na descida, né, da Prefeitura de Porto União, no acesso à Prefeitura de Porto União, na Praça do Cubo, né, como é conhecida, mais uma edição da Corrida de Rolimã uma iniciativa dos cursos de engenharia da Uniguaçu. Falando também, né, de eventos de instituições de ensino aqui de União da Vitória e também Porto União, já é grande a expectativa, Beto, para os Jogos Intercursos da UniUV. Jogos Intercursos da UniUV, um evento que a cada ano, né, vem crescendo, atraindo um grande número de participantes. No ano passado, vários cursos que não haviam disputado o evento no ano de 2015, pelo sucesso que foi, disputaram em 2016, inclusive um aumento significativo na participação feminina. E a UniUV sempre tem essa característica, né, de claro, o futsal é a principal modalidade, mas também de agregar uma outra modalidade e uma atividade de entretenimento. No ano passado teve um evento de dança aí que acumulava pontos também para os cursos. A escolha da melhor torcida, enfim. Então vem aí mais uma edição dos Jogos Intercursos da UniUV no segundo semestre. Claro, estaremos trazendo também as informações nas nossas futuras programações aqui da Super Rádio União. Treze horas mais 17 minutos. Final de semana tem início da etapa eliminatória do Campeonato Varziano de Futebol de Campo lá no estádio Álvaro Randon, em São Cristóvão. Sábado, na categoria Veteranos, a 1 da tarde, Beto, o Aeroporto enfrenta o Operário Sérgio. Jogaço, hein? Depois, às 3 da tarde, também grande jogo, General Carneiro e Ipiranga Bastião. No domingo, na categoria Livre, a 1:30 da tarde, Vila Rica Agropecuária do Alemão, lá do Amarildo, contra a equipe do Dona Mercedes. Às 3 da tarde, Eletrocar contra o Souza Construtora Correia. Se não estou enganado, é o nosso amigo Márcio, lá do João Paulo, que é um dos responsáveis pela equipe do Souza. Então, final de semana, quem gosta de futebol de ótima qualidade, o caminho é o Estádio Municipal Álvaro Randon, com a eliminatória do Campeonato Varziano. 13 horas 18 minutos, 13:18, o Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência, o assunto é a fase municipal dos Jogos do SESI 2017. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União 1:19. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, forçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Sai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. Internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto. O Você sabia que uma proposta aprovada pela Assembleia Legislativa pode ser vetada pelo governo do Estado? Quando isso acontece, o projeto volta para o Parlamento para um novo debate. Aí, os deputados decidem se o texto vira lei ou não em Santa Catarina.
Nos primeiros meses do ano, os parlamentares se mobilizaram para limpar a pauta de vetos que estavam em análise desde 2011. 87 propostas foram avaliadas novamente. 30 delas vão ser implementadas no Estado.
Os projetos que tiveram veto derrubado garantem novos direitos aos catarinenses em saúde, educação e inclusão de pessoas com deficiência.
E você também pode dizer se é a favor ou contra uma proposta em discussão na Assembleia. Acesse www.alesc.sc.gov.br/proclegis e dê sua opinião.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta O Sertanejo e Seu Radinho.
Lá onde eu moro, o sol desponta bem mais cedo no horizonte. Suavemente vem surgindo atrás dos montes, iluminando todo o sertão de meu Deus. Sarras que vibram quando a noite vem chegando. Eu vejo a lua do quintal se aproximando. A rede espera na varanda, eu vou deitar, descansar, que o sertanejo hoje cansou de trabalhar. O dia inteirinho, ouvindo as modas que toca no meu radinho, assoviando pra imitar os passarinhos. Toca mais moda apaixonada, locutor, que o som do rádio enche o sertão de amor.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas, 24 minutos, 13:24, Giro do Esporte de volta nessa quarta-feira. Daqui a pouquinho vamos trazer informações, né, de mais uma rodada da Copa Libertadores da América. Várias equipes brasileiras estarão em campo na noite de hoje. Também Copa do Brasil, né, Copa do Brasil acontecendo nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho os detalhes no Giro do Esporte. Com relação ao Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo, ao longo da semana a gente recebeu a informação, né, de que teríamos dois jogos na noite de hoje que completariam, né, a fase classificatória. Mas até acompanhando o grupo, né, no WhatsApp da competição, algumas equipes até solicitando algumas alterações. Então, para a gente evitar ali, antecipar alguma coisa, não de maneira oficial, a gente fica na guarda de um posicionamento, né, da organização, do Davi, enfim, do pessoal do Baú Clube de Campo. Puder passar alguma confirmação para a gente pelo próprio grupo no WhatsApp ou entrar em contato no 3521-2070 para poder confirmar se teremos ou não os jogos da noite de hoje, os que estavam agendados já desde o início da semana, ou se aconteceu algum tipo de alteração. Estamos à disposição para receber essas informações. Mas o agora assunto no Giro do Esporte, Beto, é a fase municipal dos Jogos do SESI 2017, um evento bastante aguardado aqui pelas empresas, não só de Nuna Vitória, mas podemos dizer também da região. E no final de semana, na unidade do SESI aqui de Nuna Vitória, foi realizado o Congresso Técnico e já direcionou, né, os caminhos de boa parte das modalidades desta fase municipal. E conosco aqui nos estúdios, professor Joel, que sempre está colaborando com a gente na divulgação das competições esportivas do SESI, também da Uniuv. Vem aí no segundo semestre os jogos intercursos. Mas o assunto jogos do SESI, professor, expectativa muito grande, né? E como a gente frisou, no sábado, com os representantes das empresas que vão participar dessa fase municipal, muita coisa já pode ser encaminhada, né, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os ouvintes. É mais uma vez um grande prazer estar ocupando esse espaço aí, que sempre nos auxilia na divulgação das nossas atividades. Tivemos, então, como você mesmo comentou, no último sábado, a realização do Congresso Técnico, com boa participação. Vamos dizer assim que 50% das equipes, das empresas inscritas participaram do Congresso Técnico. E realmente, como você comentou, definimos o caminho de grande parte das modalidades, principalmente as modalidades de futebol, futebol 7 livre, futebol 7 master e futsal. No final de semana agora nós já iniciamos a competição, né? Oficialmente vamos abrir os jogos do SESI, com a modalidade já também que se tornou tradicional da abertura, que é o Bola 8. Vai estar acontecendo no tradicional Bar do Dil também, local que já se notabilizou pela abertura dos jogos do SESI. Então já estamos assim, bastante satisfeitos. É claro que se nós olharmos, compararmos o que nós tivemos de inscrição de empresas nesse ano, nos últimos anos, esse olhar frio dá a impressão de que houve um retrocesso. Mas existem muitas modalidades que passaram só para a fase estadual e muitas delas, nós tínhamos muitas empresas que participavam especificamente destas. Então assim, eu acredito que conseguimos um número bem considerável.
Ocorreu a questão de fusões de empresas, professor, poder participar das modalidades?
Nós temos duas fusões, né? Nós temos a fusão da empresa Narciso, né? União Pesca, que vai disputar em formato de fusão com a Inova, com a gráfica Inova. E nós temos também Bituruna, né? A equipe da Fabriports, que jogou no ano passado, que também vai disputar em forma de fusão com a equipe da Arte Mobile.
Então essas são as fusões. No total, quantas empresas vão participar desse ano, professor?
Se nós contarmos as fusões, 22 empresas, né? Se nós contarmos em número de equipes, 20 equipes. Uhum. É claro que nós ainda temos algumas modalidades que permanecem abertas, né? Que ainda são passíveis de inscrição. Por exemplo, o truco, que é a última modalidade dos jogos, permanece aberta, o vôlei de praia e o tênis de mesa. Então essas modalidades, quem ainda não se inscreveu e gosta dessas modalidades e tem interesse, ainda há a possibilidade de fazer a inscrição. O que não é mais possível se inscrever são nas modalidades coletivas de voleibol, de futebol, futebol 7 livre, futebol 7 master e futsal.
Claro, né, professor, um número inferior ao ano passado, né, de empresas inscritas nessa fase municipal, mas independente disso, é um número bastante significativo, né, pelo momento que vive o país, principalmente a nossa região, muitas empresas encerraram as suas atividades, ou continuam em atividade, mas contendo o máximo possível de despesas em vários aspectos, mas mesmo esses 22 empresários reiteraram, né, a importância da competição e proporcionar o esporte aos seus funcionários, né.
Comparado com o número do ano passado, das empresas que nós visitamos, apenas uma empresa nos informou que não ia participar por falta de adesão mesmo. Todas as outras tiveram alguma situação extraordinária, digamos assim, né? Fosse por caráter econômico, etc. Então, somente uma das que vinham participando realmente falou: ó, esse ano a gente não vai participar porque nós não tivemos adesão. E como eu tinha comentado, nós tínhamos, para você ter uma ideia, nós tínhamos uma empresa de Bituruna, por exemplo, que o menino sempre vinha participar conosco, sempre ia para os jogos estaduais, inclusive, né? Que vinha para disputar somente o xadrez. Então é uma modalidade que deixou de ser ofertada. Temos empresas que jogavam dominó, deixou de ser ofertada a fase municipal. Então isso também gera um pouquinho de decréscimo no número de empresas, né? Então isso também nós sentimos que nos afetou um pouquinho.
Beto?
Professor João, boa tarde, prazer tê-lo aqui, muito bom quando o senhor traz essas notícias do SESI, levando o trabalhador também, né? Aquele que o dia inteiro se preocupa com o seu serviço, mas também tem o seu momento de lazer e é muito importante. Professor, houve adesão de empresas novas ou somente aquelas tradicionais hoje dentro desse campeonato do SESI?
Nós tivemos sim, esse ano está participando conosco pela primeira vez a empresa Rockenbach, que não vinha participando, né? Então vai fazer a sua estreia na competição. Nós temos de Bituruna a empresa Brasfibra, que está vindo participar esse ano conosco também. Então, assim, de cabeça que eu me lembro agora são essas empresas. Então, conseguimos adesões novas, né?
Isso é importante,
né? Isso é sempre importante. Na verdade, nosso intuito sempre é que todas as empresas participassem conosco, né? Nós temos uma carteira grande no SESI de empresas registradas. Então, nosso sonho seria que todas conseguissem viabilizar a sua participação.
Professor, por que as empresas, eles justificam que a questão financeira para participação? Geralmente, os próprios funcionários, eles vêm participar, né? A empresa, eu acredito que na questão de despesa, deve ser muito pequena também.
É, na verdade, esse ano nós tivemos um agravante, que tivemos a taxa de inscrição, né? Que era uma taxa referente a R$10 por trabalhador e as taxas de arbitragem. O que eu posso te dizer com relação a isso, né, Beto? Eu não tenho como quantificar o quanto isso afeta a empresa, mas vamos pegar um exemplo simples. Uma empresa que entrasse hoje para jogar no futebol 7, ia jogar mais ou menos na primeira fase 3 jogos, né? Então, se passasse para a segunda fase, eu chegasse na até, por exemplo, jogar no máximo 6 jogos. Então, a arbitragem é em torno de R$50 por jogo.
Certo.
Ia custar R$300 para participação. Então, como eu disse, eu não tenho como quantificar o quanto isso afeta a empresa ou não, né? Em alguns casos tem uma relação de questão também de previsão de custos e tal. Não tenho como exatamente entrar nesse mérito. Mas foi assim que não era um valor tão absurdo, né?
É porque, né, Ricardo, nós sabemos que aquele que gosta de praticar o esporte, né, R$10 para fazer a inscrição dele, eu acredito que a pessoa se dispõe de dar esse valor.
É, o próprio funcionário, na questão da arbitragem, não, exato, pode jogar tradicional vaquinha ali, eles acabam pagando, né?
Porque hoje registra quantos no futebol 7, vamos assim dizer, já que
estou 13, fazendo exemplo. 13.
Seria mais R$15 de cada um. Seria R$25 para participar das duas fases do SESI, né? Pela matemática que o senhor fez, né? Seriam 6 jogos na primeira e segunda fase. Eu acho que não seria um valor exorbitante para o próprio funcionário também, né? Eu vejo dessa maneira.
Com relação a isso também, nós tivemos alguns problemas assim. Toda empresa tem algumas pessoas chaves, que são aquelas pessoas que correm atrás, que organizam na empresa. Então, se aquela pessoa, às vezes, não dá cara para bater nessas situações, a coisa não sai. E nós tivemos assim algumas empresas que, de repente, essa pessoa acabou saindo da empresa, e daí nós não conseguimos identificar necessariamente a liderança que gosta disso na empresa. Normalmente... Não é exatamente o RH que corre atrás, né? O RH nos auxilia na divulgação, mas quem corre atrás disso é alguém lá da empresa, da produção, alguma coisa. E se você não consegue chegar na pessoa certa, a coisa acaba não acontecendo.
O professor falou que a abertura dos jogos esse final de semana, Bar do Odil com a modalidade da bola 8, e outros locais de compra, professor, já todos definidos também?
Já temos todos definidos. Na próxima semana, inclusive, nós começamos com o futebol de campo, né? Iniciamos... a primeira rodada, todos os jogos acontecerão no Antíoco Pereira. Gostaria até de antemão de agradecer ao professor Neto, né, que nos cedeu gentilmente, conversamos com ele e nos recebeu muito bem, né, já disponibilizou espaço. O futebol 7 nós iremos estar realizando, e sempre realizamos no Real, no Centro Esportivo Real, que nos permite em qualquer condição climática estar realizando jogos, né? O Bola 8 e o Truco no Bar do Dil, como sempre acontece, o tênis de mesa no Clube 25 de julho. Gostaria de agradecer aqui ao professor Eliandro e ao seu Ivo também, que sempre tem nos apoiado para que a realização possa acontecer lá. Então, esses são os locais da realização das competições.
Então, os locais aí tradicionais já dos Jogos do César, né, Beto?
Professor, já definiram o horário desses jogos, início do horário?
O Bola 8, que começa no final de semana agora, às 14 horas, né? Inicia às 14 horas, nós fazemos uma primeira chamada para confirmar os presentes, né? Para daí que nós possamos, que o Bola 8 acontece toda a organização no próprio dia do evento. Para escolhermos o sistema de disputa, né? De acordo com o número de presentes. O futebol está programado para iniciar às 19h10, com 15 minutos de tolerância, normalmente começa por volta de 19h30. Certo. E é um jogo por noite só, né? Até porque todo mundo tem que trabalhar no outro dia, e se você pegar e fazer, por exemplo, 2 jogos por rodada, termina 11 horas da noite, então é um jogo só por rodada. E o jogo de abertura vai ser a campeã do ano passado, né? Empresa Videplast, que vai enfrentar a Pormada, que retorna para nós nos jogos as modalidades de futebol.
Que bom, né? Ainda bem que não tem uma turma aí para atrapalhar, senão tinha que jogar 10 da noite, né, Ricardo? Ainda, né, professor Joel? Professor Joel, a questão da arbitragem?
A arbitragem eu trabalho já, desde que eu estou nos Jogos do SESI, né, com a equipe do Pneu, né, Associação de Árbitros, e eu só tenho a agradecer o apoio que eles têm nos dado, inclusive, com a questão de organização de valores para os jogos do SESI. Então, eles têm uma visão compartilham com a nossa, né, que são trabalhadores, sabem como é complicado, o pessoal está participando. Então, assim, eu gostaria, já também aproveitando o espaço, de fazer um agradecimento público, né, à associação, que realmente, além de ter feito seu trabalho com bastante qualidade, é realmente um parceiro nosso enquanto organizador dos jogos.
E naturalmente, né, professor, que os jogos do SESI, independente da modalidade, ele tem uma característica muito importante, né, que é a disciplina dos participantes. Eles levam muito a sério, claro, vai lá para praticar o esporte, tem que praticar o esporte. Mas aquela questão de estar levando o nome da empresa, dá uma responsabilidade ainda maior, uma conscientização de que qualquer bobeira ali querer agitar ali é o nome da empresa que vai ser divulgado em toda a imprensa aqui do Vale do Iguaçu, né?
Realmente isso a gente pode afirmar com certeza que é uma das coisas que impedem que aconteça qualquer problema. Eu estou partindo para a minha nona edição de jogos do SESI e durante todo esse tempo nós tivemos apenas um incidente com relativa gravidade, né? Tivemos uma vez uma decisão do futsal, tivemos um problema, mas um fato isolado, vamos dizer assim, que não temos tido problema nesse sentido, né? Graças a isso também, e acredito assim, o funcionário sempre pensa no próximo ano. Ano que vem eu quero participar de novo. Então, de repente, se eu promover alguma desordem, alguma coisa, a minha empresa pode ser penalizada e eu posso não vir a participar. É que já acabou acontecendo. Nós já tivemos casos de suspensão, não da empresa, porque não foi generalizado, mas atletas suspensos, por exemplo, por um ano da competição. Então, a gente também tem procurado ser bastante rigoroso e enfatiza muito na questão do congresso técnico esses aspectos também. Inclusive, eu até tinha esquecido de comentar, quando disse da questão da redução de empresas, temos algumas empresas que não podem participar esse ano porque estão punidas com WO do outro ano. Então também isso também nos afetou. Nós temos aí pelo menos 3 empresas que estão punidas esse ano porque incorreram em WO no ano anterior.
E a questão, né, professor, das modalidades não acontecerem simultaneamente, né? Claro que algumas exceções fazem parte também do calendário, mas possibilita, né, que o funcionário possa representar a empresa em várias modalidades, né?
A intenção dos jogos em si é sempre promover a prática da atividade física. Então, se a gente pegar e de repente fazer atividades se chocarem, de repente o cara que gosta de jogar bola 8 vai estar jogando futebol, então não pode participar. Então assim você permite que o trabalhador realmente possa participar de tudo. Hoje, a pessoa que se inscreve, se ela estiver apta, pode participar de todas as modalidades, porque nós já programamos para que não haja choque de nenhuma. Pode sobrecarregar um pouquinho. Joga sexta, joga sábado, joga domingo. Mas possibilita que o cara participe de todas as modalidades.
A previsão é que a fase municipal termine em que mês, professor?
No mês de julho. Nossa previsão é que termine toda ela no mês de julho, até porque a fase regional, apesar de não ter uma data fixa, ela está prevista para acontecer entre agosto e setembro. Então a gente precisa finalizar essa nossa primeira nossa fase municipal e até o mês de julho.
Frisando, né, que o futsal, o basquete acontecendo no ginásio do SESI mesmo.
Isso, né? Eu tinha acabado esquecendo da própria casa, né? O futsal, o basquete ano passado nós realizamos na Uniuv, né? Até temos a intenção de realizar novamente, né? O pessoal também sempre tem nos cedido lá, porque hoje é o espaço, diria, mais adequado para a prática do basquete que nós temos nas cidades. É lá.
O Uniuv tem uma estrutura muito bacana, o complexo esportivo, né? Cestas, enfim, ali a quadra é muito bacana, inclusive várias etapas do catarinense ali, eventos, campeonato aberto de basquete, sempre acontecendo na Uniuv, uma das entidades parceiras também nos jogos do César. Mais alguma questão, hein, professor Joel Beto?
Não, nós vemos, Ricardo, que o professor até falou, quando sai o líder, por exemplo, que comanda, que arruma jogadores, que acerta, etc. A participação do empresário, do chefe, vamos assim dizer, nesses jogos, tem sido sempre, quase todas as partidas, professor?
Na verdade, algumas partidas
o chefe vai
assistir o jogo, né? Nós temos assim, já tivemos alguns casos que o chefe joga junto com os funcionários.
Olha aí, que beleza.
Eu sempre gosto de salientar que nós temos o Gustavo, né, da empresa Somapar, né?
Certo.
Ele participa junto com os funcionários, é um grande incentivador, realmente é uma das pessoas, dos entusiastas dos jogos do SESI, porque inclusive quando nós estávamos nessa fase de transição e de organização, sempre entrava em contato para saber como é que estava. Então é uma pessoa assim, que realmente incentiva, ele participa mesmo junto com os funcionários. E tivemos alguns outros casos em outras edições, né? Mas o mais comum normalmente é que eles venham assistir os jogos. Inclusive, nós tivemos numa final, eu não lembro se em 2014 ou 2013, que o prefeito de Bituruna veio assistir a final do... que era entre a Rambla e o... Uhum. Veio prestigiar a final dos Jogos do SESI.
Importante, né, Ricardo? Importante porque dá motivação, acredito, até para o próprio atleta, né, professor?
Ah, com certeza, né? A gente percebe um grande público prestigiando. Às vezes o pessoal assim, ah, eu não tenho jogo esse final de semana, mas eu vou lá assistir. Gente que comenta com a gente, né? Eu fui lá, vou lá, quando que é o jogo? Vou lá dar uma olhada. Se a gente for, o Ricardo até teve oportunidade de nos acompanhar alguns jogos à noite do futebol. Tinha jogo que a arquibancada, no lado da arquibancada, estava cheio de gente assistindo, torcendo. Então, realmente, assim, é um clima bacana. Então, acho que isso, assim, é um diferencial dos... Não desmerecendo as demais competições locais, mas é um diferencial dos nossos jogos.
É, aquela situação, né? O trabalho, normalmente, da gente, né? É aquela extensão da nossa casa, né? Então, tem aquela convivência ali com os colegas de trabalho, cada um com a sua responsabilidade, aquele momento, né? De extravasar no bom sentido, né? De confraternizar e com a competição dos Jogos do SESI, por isso que ela é o grande sucesso, né? A cada ano, né? E o pessoal sempre fica naquela expectativa de quando inicia, né? É virar o ano, Beto. Enquanto em algumas competições, o pessoal pergunta, tem uma informação de quando vai começar os Jogos do SESI? E é um evento, com certeza, pela organização que tem, a credibilidade que tem, esse grande atrativo aí, Unando a Vitória e também no município de Porto União. Seria isso, Beto?
Não. Eu tenho até uma pergunta para o professor Joel, que vai ser muito importante. Nós recebemos, inclusive, está inserida hoje no Jornal Comércio, uma notícia muito boa para o esporte, a recuperação do ginásio Zaio Pastucci. Isso também é importante para o esporte também, né, professor?
Eu vejo isso como de suma importância, né? Hoje nós temos problemas em espaços para realizar competições, inclusive, né? Eu tenho conversado com o professor Neto, eles têm um projeto muito interessante para iniciar e tem procurado fazer parcerias justamente para que hajam esses espaços, né? Então, eu não sei quanto tempo que o nosso ginásio está parado já, mas eu sou um dosista, eu lembro de quando o União da Vitória tinha as suas equipes de basquete, o ginásio lotava. Eu lembro quando eu tinha equipe de futsal. Eu acho interessante o trabalho que Bituruna está fazendo lá. É, e me leva a lembrar dos tempos quando nós tínhamos aqui. É. Aquele ginásio não cabia gente dentro de tanto. O pessoal gostava, prestigiava mesmo. Então eu acredito assim, fico muito feliz que realmente está sendo. Vai ser reativado, digamos assim, né? E entregue de novo para a população, que hoje do ginásio central do poder público, nós estamos com problema, não temos, né? Os ginásios estão todos localizados nos bairros. Então eu acredito que é uma grande vitória local isso aí, né?
13:43, professor, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Final de semana estaremos lá acompanhando a abertura da fase municipal e, claro, ao longo dos próximos meses, todas as modalidades, cobertura completa aqui na Super Rádio Não. Mais uma vez, obrigado aí pela colaboração sempre com a equipe do Esporte do Canal 1070, professor.
Ricardo, se me permite, eu só gostaria de comentar brevemente, né, o número de equipes, então, das modalidades que já estão definidas, né? No futebol nós temos, então, a presença de 4 equipes. A Sanepar, a Pormada, a Somapar e a Videplast, né? Uhum. Nós vamos iniciar a competição na terça-feira. Na modalidade de futebol 7, nós tivemos 11 empresas inscritas, né? Então, vamos trabalhar com 2 grupos com 4 equipes e um grupo com 3 equipes. Então, não vou citar aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Eu sei que você tem o teu suplemento. No futsal, nós vamos ter 14 equipes disputando também, 2 chaves com 3 e 2 chaves com 4 equipes. E no futebol 7, eu até brinco com o pessoal, já está acabando os Masters da cidade, porque sempre fica entre 3 e 4, 3 e 4, temos 3 equipes disputando, né? A equipe da GR, a equipe da Pormade e a equipe, se me fugiu a memória, a equipe do São Gabriel Papéis.
Então essas são as equipes, não, o número de equipes nas modalidades coletivas. E para a gente encerrar, né, professor, frisando que algumas modalidades ainda estão em aberto as inscrições, né?
Isso, nós deixamos ainda em aberto as modalidades de tênis de mesa, tanto masculino quanto feminino. Temos também aberto a modalidade de truco, que é a última modalidade, que, se eu me recordo bem, está previsto só para dia 27 de julho. Então, quem gosta de jogar truco, passa uma tarde agradável, brincando com o pessoal, confraternizando, então também está aberta. E as modalidades de vôlei de praia masculino e vôlei de praia feminino. Ainda é possível se inscrever nessas modalidades. Quem tiver interesse, entre em contato conosco no SESI, né, pelo telefone 3521-3916, e nós fazemos tudo aí para que possa realizar a sua inscrição.
Professor, obrigado mais uma vez e até o próximo sábado.
Eu que agradeço mais uma vez, Ricardo, pelo espaço aqui, né? Como eu disse, eu já me sinto em casa aqui, porque a gente está volta e meia, digamos assim, estamos por aqui. Obrigado, Beto, mais uma vez também, né? Como eu disse, nos sentimos em casa. Uma boa tarde a todos e um bom trabalho para vocês aí.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Lembrando, né, que hoje às 8h30 da noite no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gaia em Bituruna tem rodada no Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze. A equipe da DAB Bituruna Futsal contra Coronel Vivida. Então você de Bituruna, pessoal da região, quem gosta de futsal, caminhos levam ao ginásio Paulo Roberto Gaier na área central de Bituruna para uma rodada. Bituruna buscando a recuperação, né? Já que perdeu no final de semana passado, mas ainda está em boa condição no grupo B do estadual. Hoje então às 8h30 da noite, os ingressos à venda no valor de R$5 na hora, não é? Lá no ginásio e também nos tradicionais pontos de venda no município de Bituruna. 13 horas 46 minutos, rápida pausa no Giro do Esporte. Na sequência tem Copa do Brasil e Libertadores da América para você. Voltamos já.
Giro do Esporte, volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produto Grit, cada R$50 você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert. Herbert, Herbert. Dia a dia construindo
com você. O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Histórias do Rádio apresenta Dica Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão Paraná.
Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular. Então,
empresa que envolve e se ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERP.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas mais 50 minutos, 13 e 50, Beto. Ontem o Atlético Mineiro jogou contra a equipe do Godoy Cruz no Independência em Belo Horizonte, goleou pelo placar 4-1, confirmou na sua classificação a fase de oitavas de finais e tem possibilidade de ser uma das melhores campanhas, né, no geral da Libertadores da América, o que credencia o time a mandar sempre os jogos em casa até uma eventual decisão. O que parece aí, o Roger Machado vai conseguindo dar uma cara para esse time do Atlético Mineiro, que começou um pouquinho conturbado a temporada, ganhou o título estadual em cima do maior rival, o Cruzeiro, e vem de dois resultados com goleada na Libertadores.
E vem mantendo bons jogos, acima de tudo, com um elenco forte, por isso que hoje, dentro do Rio, do eixo Rio-São Paulo, você faz pesquisa qual a melhor equipe hoje dentro do país. Fala-se em Flamengo, fala-se em Palmeiras e tudo, mas estão esquecendo lá, em Minas Gerais, que tem o Atlético Mineiro. Agora, se isso acontecer, Ricardo, para o futebol brasileiro vai ser bom, porque nós teremos aí grandes jogos. Tomara que não seja aquele cavalo paraguaio, né, que faz a primeira fase, que é uma beleza, resolvendo, chegando em primeiro, mas daqui a pouco chega lá na frente e enrosca com uma equipe até que se classifica em segundo lugar. Então tem que manter realmente essa pegada para ver se consegue, acima de tudo, ficar na primeira colocação do geral da Libertadores.
Lembrando que no mesmo grupo, no grupo 6 da Libertadores, o Libertad do Paraguai empatou com o Sport Boys da Bolívia em 1-1. Com o resultado, o Libertad ficou com a terceira colocação do grupo, vai para a Sul-Americana. Agora, este ano, né, a Conmebol adotou um sistema similar à Liga dos Campeões. Os dois primeiros avançam à fase de oitavas de finais e o terceiro colocado cai para a segunda, principal competição do continente. Então, classificaram Atlético Mineiro e Godoy Cruz, o Libertad foi para a Sul-Americana, o Sport Boys vai pensar somente no campeonato boliviano. E frisando que esta última rodada, os jogos acontecem simultaneamente, né? Só quando não tem alguma coisa que possa interferir ali na classificação, não há uma mudança de horário, um horário diferente. No caso contrário, sempre acontecendo em horários simultâneos. E hoje várias equipes brasileiras estarão em campo pela Libertadores da América. A Chapecoense pelo grupo 7 na penúltima rodada, né? Ontem já tivemos o jogo entre Zulia e Nacional do Uruguai, 0-0, e a Chapecoense está lá na Argentina para encarar o Lanús. Só a vitória interessa para a Chape sonhar ainda com classificação à próxima fase. Em caso de derrota, vai sonhar somente com uma eventual vaga na Copa Sul-Americana.
A classificação do Lanús, hein?
O Lanús é o segundo colocado com 7 pontos, o Nacional é o primeiro com 8 pontos ganhos. Chapecoense, que no confronto em Chapecó contra o Lanús, perdeu pelo placar de 3-1. E a Chape vem de empate com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E lembrando que na semana passada perdeu a Recopa Sul-Americana por 4-1 para a equipe do Atlético Nacional. Vai ser fácil não para a Chapecoense hoje à noite lá na Argentina, hein, Beto?
Mas a Chapecoense está com quantos pontos?
Está com 4 pontos.
Quanto? Pode chegar a 7?
Pode chegar a 10 no total, né? Porque daí tem mais um jogo para realizar.
Ainda, né? tem mais um, porque o Atlético encerrou, né?
O Atlético encerrou, né?
É a única chave que foi encerrada.
Exatamente, exatamente. Outras vão encerrar hoje à noite, né? Mas no caso da Chapecoense tem uma rodada ainda em haver.
Em haver? Ah, então pode chegar a 10. Porque esse jogo deve ser em casa, o retorno, né?
Exatamente, contra o Zulia da Venezuela, que é a Chapecoense vencendo a estreia, né?
Exatamente. Então você vê como é importante hoje até um empate para a Chapecoense.
O empate chega a 5, né? O Lanús aí fica com 7 e o Nacional tem 8, né? A Chapecoense vai ter que tirar no saldo de gols, né? E o Lanús daí joga em casa na última rodada contra o Nacional, né?
Então tem que ser a vitória nos dois jogos, infelizmente. É complicado, pode ter certeza que é complicado. Enfrenta umas equipes realmente que estão bem acima de tudo e acredito que é uma das chaves também mais difícil que tem aí dentro da Libertadores, né? É uma delas que complica realmente. Mas tem que fazer o que deve ser feito, o que, que é? Vencer o jogo. Se não vencer, vem aqui em Chapecó, cumprir tabela e está resolvido o problema.
Outro grupo, Beto, que está na sua penúltima rodada é o grupo 2, o grupo do Santos. O Santos joga às 7h30 da noite lá na altitude de La Paz, vai ter uma dificuldade grande por ser altitude, né? Vai enfrentar o The Strongers da Bolívia. Simultaneamente, no Alberto Galhardo, em Lima, no Peru, o Sporting Cristal enfrenta o Santa Fé da Colômbia. O Santos lidera com 8 pontos. O The Strongest vem em segundo com 7. Terceiro, Santa Fé com 4. Em quarto, o Sporting Cristal com 2. O empate hoje para o Santos não é nada ruim, né, por ser um jogo fora de casa.
Né? Fora de casa e chega a 9 pontos, automaticamente é classificado.
É, na última rodada vai enfrentar o Lanterna do grupo Sporting Cristal em São Paulo.
Em São Paulo. Então, eu acredito que o Santos aí possa até ficar aí como o primeiro da chave. Agora, seria interessante, Ricardo, todos esses jogos, você já vai repassar também as outras chaves, que esses clubes brasileiros ficassem em primeiro lugar da chave. Quem sabe nós teríamos aí até uma decisão brasileira, daqui a pouco na Libertadores, aonde pode acontecer, né, professor? Isso é evidente que pode acontecer. Então seria uma valorização, vamos assim dizer, para o futebol brasileiro. O que está faltando hoje é essa valorização das equipes brasileiras. Se isso acontecer, vai ser bom para o nível do futebol, porque hoje nós vemos que o Brasil está numa situação terrível, principalmente as equipes brasileiras dentro dos campeonatos. Aí agora, começando aí esse Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, nós vemos muito pouca coisa boa das equipes. Simplesmente as equipes tentando se manter naquele patamar Série A e Série B.
Última rodada no grupo 4 da Libertadores da América, com os dois times brasileiros jogando fora de casa. O Flamengo joga contra o San Lorenzo lá na Argentina, em Buenos Aires, e o Atlético Paranaense joga contra a Universidade Católica lá no Chile. Flamengo lidera com 9 pontos, o San Lorenzo vem em segundo com 7 ao lado do Atlético. O Universidade Católica é o quarto com 5 pontos ganhos. Então é o grupo que todo mundo tem chance de classificação
e
para
a fase
de oitavas de finais. É o último jogo.
Rodada.
É, então, é uma rodada complicada. O Flamengo, que é o líder, pode ser eliminado hoje.
Exatamente.
Caso perca pela equipe, perca, não é, para a equipe do San Lorenzo da Argentina, né? Se o Atlético e o San Lorenzo vencerem, ambos vão a 10, passam o Flamengo. Né? Então, o Flamengo não está garantido. Um empate já favorece a equipe rubro-negra. Você acredita, Beto, que os dois brasileiros avançam, somente um ou nenhum dos dois?
Não, eu acredito que avança um brasileiro só.
Qual?
Eu acredito que deva avançar o Flamengo. Um empate lá, eu acredito que é o resultado mais viável, vamos assim dizer. Porque se a oração pega, o São Lourenço ganha de 10.
A questão é que o São Lourenço começou mal quando perdeu para o próprio Flamengo no Brasil. Depois, tomou de 4, né? 4-0.
Exato.
Depois o time evoluiu, né? Tanto que é o segundo colocado no momento, né?
É, tanto que você vê, faz 4 jogos que não perde.
É.
É o segundo classificado da Argentina, né, professor?
É.
É isso aí, então. É, jogando em casa, vai ser uma pressão terrível. Mas eu acho que o empate aí seria um resultado interessante. O Atlético já é um pouquinho mais complicado, né, vencer o jogo. Já vem de uma derrota, já vem numa situação em que estão querendo dispensar o técnico, já não consegue manter o grupo, mas completo. O Atlético vai jogar com o que tem de melhor lá hoje. E esperamos que, para nós, futebol brasileiro, seria bom que classificasse os dois brasileiros. Mas é complicado, vai ser difícil.
Com relação ao Flamengo, a única ausência é o Diego, né, que nem viajou com a delegação lá para a Argentina, se recupera de lesão muscular. E no Atlético Paranaense tem uma dúvida somente no ataque, o técnico Paulo Autuori. Ou inicia com o Grafite ou com o Eduardo da Silva. Carlos Alberto, né, vai ficar no banco de reserva, será uma alternativa para o decorrer do jogo. O Atlético vem de 3 resultados ruins, né? Libertadores da América e os 2 confrontos com o Coritiba, né, no Campeonato Brasileiro. Aliás, 4 resultados ruins, né? Libertadores, os 2 jogos contra o Coritiba e a sapatada que levou na abertura do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Bahia. Amanhã o Botafogo entra em campo nas 21h45 contra a equipe do Atlético Nacional. É assunto para esta quinta-feira aqui no Giro do Esporte. Mas ainda tem, Beto, para falarmos da Copa do Brasil. Hoje teremos 2 jogos importantes. Às 21h45, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, lá em Porto Alegre. E no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras enfrentando a equipe do Internacional de Porto Alegre. Né, 2 clássicos aí do futebol brasileiro, movimentando a Copa do Brasil. O pessoal fica naquela dúvida, pô, Palmeiras e Grêmio não estão na Libertadores? Vão poder participar também da Copa do Brasil, como aconteceu já no ano passado, né? O pessoal que disputa a Libertadores tem o direito também de disputar a Copa do Brasil. 2 grandes jogos hoje, né, Beto?
Dentro das equipes grandes, 2 equipes que estão tranquilas, que só estão se preocupando com o Campeonato Brasileiro, ou seja, Corinthians e São Paulo, né? São as equipes que estão aí se preocupando somente com o Campeonato Brasileiro. Mas, Ricardo, essas competições trazem muito prejuízo para o grupo de jogadores. Cartões amarelos, contusão. O técnico fica sem saber o que fazer, qual é priorizar, né? Se é melhor um, se é melhor outro, né? O torcedor cobra resultados, a diretoria cobra também resultados, então fica uma coisa realmente complicada. Mas são clássicos do futebol brasileiro e, claro, quando tem clássico do futebol brasileiro, todo mundo acompanha, né? E ontem também tivemos a Série B, né? O melhor campeonato do futebol brasileiro, a Série B, né, Ricardo?
Série B, destaque para o Paraná. Paraná, quem sabe este ano, né, Beto, vai conseguir evitar os tropeços do ano passado em casa. Que o Paraná poderia ter chance de disputar a primeira divisão se não fossem os inúmeros tropeços na Vila Capanema. Aquele jogo de sexta-noite, aí, o que o Paraná empatou ou perdeu na Vila Capanema, foi algo impressionante. Pelo menos aí no primeiro jogo em casa, o Paraná conseguiu um bom resultado e venceu o adversário, que é favorito também, o acesso, o time do Goiás, pelo placar de 2-0. Será que este ano é o ano do Paranazinho, Beto? Paranazinho no bom sentido, com todo o respeito, né, torcida tricolor.
Ricardo, foi montado um grupo para tentar chegar a algum lugar.
É o líder, 4 pontos.
Exatamente, mas você vê, tem que manter nisso. Tem que manter essa pegada, principalmente quando os jogos é fora. É, fazendo o dever de casa e conseguindo resultados importantes fora de casa, pode ter certeza que possa chegar. Muito cedo para se dar prognóstico de vai chegar, não vai chegar, o melhor time, né, pode ser campeão, não pode. Mas esperamos que para o futebol paranaense seria interessante mais um, né, dentro, se alguém não cair, claro, na série, da Série A, mas mais um paranaense no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro.
Quem também é do Paraná e briga por uma vaga na Série A, o Londrina, né, que foi até Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ficou no empate em 1-1 com o Brasil, lá no estádio Bento Freitas. Não é nada fácil jogar lá no Bento Freitas, e o Londrina garantiu um grande resultado, 1-1, se recuperando, de certa forma, da derrota na estreia para o Internacional, placar de 3-0. Empate também, mas 0-0 para Ceará e Boa Esporte. Vi alguns trechos do jogo ontem. Meu Deus do céu, tinha um atleta ali do Ceará que parecia que era o Tom Brady do futebol americano. E na hora de cobrar uma falta ali, mandou lá no refletor, né, mais ou menos. Então, pessoal ali do Ceará tem que mirar um pouquinho mais no gol ali, que tá um pouquinho complicado, senão vai ter dificuldade aí na Série B do Brasileirão. 14:02, seria isso, né, Beto? Alguma outra informação?
Não, inclusive, recebendo a informação, o Internacional não jogou ontem, né?
Não, o Inter joga no sábado às 7 da noite.
Ah, tá, só pra... É a Copa do Brasil, por causa da Copa do Brasil.
É, joga hoje é a Copa do Brasil, mas no brasileiro da Série B é somente no sábado às 7 da noite. É,
então tá aí, portanto, a informação para meus amigos colorados que estão perguntando.
Então,
tá. Um abraço, Ricardo, e até amanhã.
Ponto final no Giro do Esporte. Na sequência, o Jefinho comandando a tarde super da Rádio União. E amanhã, 13 horas, estaremos de volta ao vivo com uma nova edição do Giro do Esporte. Uma ótima tarde, grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.